ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, tempo nublado, a temperatura de 21 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 14 de junho de 2017. Reforma administrativa pronta para ser votada. Vereadores devem decidir se aprovam a reforma proposta por Calil junto à emenda dos colegas. Texto tira poder das regionais. Contrato só com ficha limpa. Projeto de lei que obriga a prefeitura a firmar contratos apenas com empresas sem condenação é aprovado. Junho Vermelho, no Dia Mundial da Doação de Sangue, Hemominas faz apelo para aumentar índices de doação na capital. Apenas 2% da população fazem o procedimento. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Reforma administrativa de Calil pode ser votada hoje à tarde na Câmara Municipal em segundo turno. Se aprovada, a reforma pode acabar com a autonomia das secretarias de administração regional. De acordo com o projeto em tramitação na Câmara, as 9 regionais passariam a ser subordinadas ao gabinete do prefeito. De um lado, a prefeitura espera que a unificação contribua para uma economia de gastos. De outro, vereadores temem uma centralização de poder e prejuízos para o cidadão. Confira os detalhes na reportagem de Samuel Souza.
Mudanças na estrutura de funcionamento das secretarias de administração regional previstas pela reforma administrativa da prefeitura são criticadas pelos vereadores da capital. Atualmente, cada uma das 9 regionais possui uma secretaria de administração regional, responsável por gerenciar e capilarizar as ações do município, além de servir como ponto de atendimento ao cidadão. Mas, com a aprovação do projeto de lei 238/2017, essas 9 secretarias vão perder a autonomia e passarão a ser subordinadas ao gabinete do prefeito. O projeto foi apresentado pelo prefeito Alexandre Calil em abril e começou a tramitar em maio. Para vereadores contrários à mudança, além da perda de força das regionais dentro da administração municipal, o dia a dia do cidadão ficará mais burocrático. O que poderia ser resolvido na regional vai ter de passar pelo gabinete do prefeito antes de ter uma solução. O vereador Pedro Patrus, do PT, acredita que a medida, se aprovada, vai provocar uma centralização de poder e de serviços, o que representaria um retrocesso.
Belo Horizonte é uma cidade grande, regionais enormes, né? Barreiro, Venda Nova, são regionais que são quase uma cidade. A descentralização é necessária, importante, não centralização. Então nós entendemos que essa reforma está retrocedendo na forma de gestão, né? E entendemos que isso é muito ruim para a cidade, no modelo que tem funcionado, que é descentralizado. Quanto menos o cidadão ter que vir para o centro da cidade, ter que vir para a área central, quanto mais ele resolver na sua área, melhor é para a cidade.
Líder do governo na Câmara, o vereador Léo Burguês, do PSL, rebateu as críticas alegando que a proposta unifica as regionais, trazendo mais economia em contratos e licitações. Léo Burguês também destacou que a reforma vai dar maior agilidade aos processos, eliminando cargos de gerência que eram indicados pelos vereadores e colocando o cidadão mais próximo da prefeitura.
Para o cidadão não muda nada, ou melhor, muda que não vai ter o atendimento político, ele vai ser atendido mais rápido. Esse é o posicionamento da reforma política com relação às regionais. A gente entende que qualquer tipo de mudança sempre traz alguma desconfiança, alguma preocupação, mas eu levei os vereadores ao prefeito, ao secretário, e todos eles ficaram convencidos que realmente nós vamos estar melhorando a gestão e a eficiência.
Na avaliação da professora de Ciência Política e Sociologia da PUC Minas, Antônia Montenegro, a reforma administrativa é necessária, mas precisa levar em conta a capilaridade da administração pública. Caso contrário, a mudança nas regionais vai acabar por centralizar o poder no gabinete do executivo e comprometer a implementação das políticas públicas. Com a reforma, ela teme que muitas decisões se transformem em moeda de troca no jogo político.
Esses serviços que já estão descentralizados e que já têm uma lógica operacional própria, eu não vou sofrer mudanças, mas é o poder decisório. Então, é que tipo de política que eu vou desenvolver naquela regional, né? Vou dar mais ênfase em inovações. E quem que vai ser o gestor político, a articulação desse gestor com seus colégios eleitorais ou com sua base ali. Isso vai ser uma moeda de troca nesse sentido, entendeu? Eu indico alguém que tem base em Vida Nova para ser lá o coordenador, porque aí na hora de negociar um projeto na Câmara Municipal, eu estou com esse sujeito aqui, entendeu?
Mais de 200 emendas foram propostas ao PL pelos vereadores. 88 delas foram incorporadas no substitutivo aprovado em primeiro turno por unanimidade no dia 5, e outras 100 foram apresentadas, incluindo algumas que discutem a questão das secretarias regionais. Na última quinta-feira, dia 8, o projeto passou pelas comissões de Legislação e Justiça, Administração Pública, Orçamento e Finanças Públicas e Meio Ambiente e Política Urbana, que deram o parecer sobre as emendas, deixando o PL apto a ser votado, o que deve ocorrer nesta quarta-feira. Repórter Samuel Souza.
E a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou ontem, em primeiro turno, um projeto de lei que pretende instituir uma espécie de ficha limpa empresarial, impedindo que pessoas jurídicas condenadas em processos criminais prestem serviços para a Prefeitura. As informações com a Aliciane Gonçalves.
O projeto de lei 132/2017 estabelece que pessoas jurídicas condenadas por crimes que envolvam mau uso de recursos públicos não participem de licitações ou celebrem contratos com a administração municipal. Entre os crimes citados no projeto estão corrupção ativa, tráfico de influência, formação de quadrilha, além de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. O PL, que foi aprovado em primeiro turno nesta terça-feira pela Câmara de Belo Horizonte, também determina que sócios e administradores de empresas condenadas só voltem a participar de licitações ou contratos após 5 anos, e caso apresentem certidão criminal negativa. O autor do projeto, o vereador Pedro Bueno, do PTN, foi motivado pelos recorrentes casos de corrupção no país. Ele explica que a intenção do PL é impedir que o mesmo aconteça em Belo Horizonte.
Norteando e rodeando, né, as discussões, até mesmo dentro da Câmara Municipal, contratos ora celebrados por essa casa, ora celebrados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, acho que o caminho nosso, depois do projeto de ficha limpa, que estabeleceu entre os candidatos, né, a qualquer cargo público, e agora é também a vez da gente buscar a mesma correção para aquelas pessoas, aqueles empresários que pretendem celebrar contratos com empresas públicas.
O economista da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, não conhece projetos semelhantes em outras casas legislativas do país. Desde 2005, a entidade trabalha em prol de mais transparência e do melhor uso de recursos públicos. O economista da associação defende que projetos como o de Belo Horizonte podem ser uma saída para mudar a relação entre governos e empresas, inclusive abrangendo casos de grandes dívidas tributárias.
O fato é que, pelo tudo que nós temos visto antes do Mensalão e agora no Petrolão, nós estamos vendo que há uma relação extremamente promíscua, né, entre o executivo e os empresários. Então, nós precisamos tentar moralizar essa relação. Não é justo que uma empresa que esteja devendo fortunas ao Estado continue negociando com o Estado, oferecendo serviços ao Estado. Então, é preciso que se coloque um basta nessa relação e o Estado só contrate aquelas empresas que têm o melhor desempenho.
O projeto de Belo Horizonte recebeu o apelido de ficha limpa empresarial. Ele tramita na Câmara desde janeiro deste ano e não recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Segundo o relator, vereador Dorgal Andrada, do PSD, a Constituição brasileira estabelece que cabe somente à União legislar sobre normas de contratos e licitações. Mas o regimento da Câmara Municipal de Belo Horizonte não impediu que o projeto continuasse tramitando na Casa. Tanto que antes da votação, votação dessa terça-feira, ele recebeu 5 emendas de vereadores que também são advogados. Matheus Simões, do Partido Novo, e Gabriel Azevedo, do PHS. Matheus Simões cita exemplos de como as alterações pretenderam dar mais força jurídica ao texto.
Eu fiz emendas porque me parecia que o texto era pouco abrangente. Primeiro porque eu tenho pessoas jurídicas que participam de licitações que não são empresas, como associações, basta ver os escândalos ligados a ONGs. E também porque a figura sócio, simplesmente dessa forma, ela pode causar alguns tumultos e confusões. Então a minha primeira emenda, ela corrige essas duas falhas do projeto, deixando de falar em empresa e falando em pessoas jurídicas, bem como suas controladas e coligadas, e deixando de falar em sócio para dizer sócios controladores, membros de grupo de controle e também administradores.
O PL 132/2017 agora espera nova apreciação no plenário da Câmara. O debate deve ser principalmente técnico. Os vereadores vão discutir se cabe mesmo ao município legislar sobre o tema. Os favoráveis ao projeto defendem que ele não se sobrepõe à legislação federal, somente endurece as penalidades em Belo Horizonte. Se aprovado em segundo turno, o texto segue para ser sancionado pelo prefeito Alexandre Calil. Repórter Aliciane Gonçalves.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Raja Gabalha, no sentido Savassi, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Região da rodoviária apresenta trânsito intenso, mas fluindo, segundo a BH Trans. Está sendo feita por lá a operação feriado, a operação rodoviária. Algumas ruas estão interditadas para circulação apenas de ônibus intermunicipais. Avenida Bias Fortes com Bahia também apresenta trânsito intenso. Mesma situação na Rua Rodrigues Caldas, próxima à Praça da Assembleia. Meio-dia e 43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de meio ambiente falando sobre acordo entre Ministério Público e a Samarco para garantir a fiscalização da estrutura do complexo de Germano em Bento Rodrigues.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Internacional.
Ao menos 6 pessoas morreram em incêndio ocorrido nesta quarta em um bloco residencial de Londres, onde viviam cerca de 500 pessoas. Outras 74 pessoas ficaram feridas. Segundo os bombeiros, não há risco de desabamento. O incêndio é um dos maiores da história de Londres e ainda não se sabe as razões para o desastre. Um senador e um funcionário do Congresso dos Estados Unidos ficaram feridos durante tiroteio ocorrido em Alexandria, na região metropolitana de Washington. A identidade do atirador não foi confirmada. Ele abriu fogo em um campo de beisebol, onde congressistas costumam praticar o esporte. Houve troca de tiros com a polícia.
Justiça.
O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, depõe hoje na Polícia Federal de Curitiba. A audiência começou às 11 horas. O PMDB está sendo interrogado em inquérito que investiga o presidente da República, Michel Temer, após as delações premiadas dos executivos da JBS. O presidente da empresa, Joesley Batista, gravou em março deste ano uma conversa no Palácio do Jaburu sobre a relação dele com Cunha. Na gravação, o empresário diz que está pagando uma mesada a Cunha para que isso mantenha o silêncio e Temer responde, tem que manter isso. A prisão do senador afastado Écio Neves vai ser decidida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal na próxima terça-feira. Ontem, a mesma turma decidiu pela manutenção da prisão da irmã do senador, Andréa Neves, por 3-2. A maioria seguiu o voto divergente do ministro Luiz Roberto Barroso, que se manifestou pela manutenção da prisão porque fatos supostamente criminosos estão sendo apurados na investigação da JBS. A defesa de Andréa pediu a adoção de medidas cautelares em lugar da prisão. Também ontem, o ministro Edson Fachin determinou a transferência do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, do presídio da Papuda para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. A decisão de Fachin foi motivada por informações sobre uma suposta ameaça à vida de Loures.
Meio Ambiente.
Um acordo entre o Ministério Público e a Samarco vai garantir a fiscalização da estrutura do complexo de Germano em Bento Rodrigues. Esse é o tema da coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do projeto Manualzão da UFMG, professor Marcos Poliano.
Professor Marcos Poliano, ontem o Ministério Público de Minas Gerais assinou um termo de acordo judicial com a Samarco para garantir que a mineradora seja responsável por fazer a auditoria geotécnica nas estruturas remanescentes e em construção lá no complexo Germano. Essa consultoria vai ser prestada por uma empresa chamada Econ do Brasil. Isso para garantir a segurança, né, dessas estruturas que ficaram após o rompimento lá da barragem de Fundão em 2015. Professor, por mais que a gente já imagine, já espere que a Samarco seja realmente a responsável por trazer a segurança, né, para aquele complexo, o que o senhor acha, né, dessa medida tomada? Será que isso pode realmente assegurar que uma tragédia, um acidente como aquele ocorra novamente? Não ocorra, né, no caso.
Com certeza. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente fica sempre com preocupações quando a gente trata dessas grandes barragens, das barragens da mineração do estado de Minas, e quando a gente sabe que a nossa fiscalização sobre esses barramentos é extremamente precária, né? Com pouca certeza, às vezes, por parte da sociedade quanto à segurança delas. Germano é um problema, né? Um grande problema, porque a Fundão, que rompeu em 5 de novembro de 2015, ficava exatamente um pouco abaixo de Germano. E Germano tem hoje algo perto de de 14, 15 milhões de metros cúbicos de rejeito, e que de alguma forma foi fragilizada com a queda do barramento de Fundão, né? Uhum. E com certeza essa é uma barragem que preocupa muito, principalmente a todos ali da região do Vale do Rio Doce, porque um rompimento dela já agravaria mais ainda uma tragédia já posta historicamente como a maior aí do ponto de vista da mineração no Brasil. Então, eu acho que é preciso fazer esse reforço, né? É preciso que haja uma fiscalização muito boa desse processo, né? Porque trata-se já de estruturas já fragilizadas, então é um processo que tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo e acompanhado, evidentemente, por uma fiscalização atenta para que esse processo se dê a contento, né? De qualquer jeito, a gente entende que esse processo de uma pactuação com o Ministério Público é um passo importante, né, nesse caminhar aí, dessa lenga-lenga, né, que se vem fazendo em cima desse processo de recuperação da bacia. E como eu já falei em outro momento, a degradação ela se instala ou se instalou em um prazo de 24 horas, de uma semana, né? E todas as ações de recuperação são a conta-gotas, lentas e muito, muito morosas, enquanto, na verdade, deveria ter, por parte da Renova e, evidentemente, das empresas mineradoras responsáveis, no caso a Vale, a BHP, um investimento muito maior para que as coisas andassem num ritmo muito mais lento, muito mais rápido, quer dizer. É, só lembrando que até hoje os moradores de Bento Rodrigues, de Paracatu de Bajo, que tiveram todas as suas propriedades destruídas, até hoje não tem novas habitações, né? Então, acho que um bom critério, por exemplo, seria condicionar qualquer possibilidade de atividade minerária com a construção dessas moradias, porque se existe todo um esforço aí por parte de todos para que a mineradora volte a operar, é preciso que ela tenha também a mesma velocidade para reparar aqueles que ficaram sem teto, se ficaram sem patrimônio, sem condições de ter o seu projeto de vida normal. Então, eu acho que é preciso que fique atento também nesse processo, que a gente tem assistido um empenho muito grande de tudo para fazer voltar a atividade minerária, e do outro lado a gente não assiste a mesma velocidade na reparação dos danos proporcionados por aquele desastre, que na verdade foi um grande crime ambiental já devidamente sinalizado pela Polícia Federal e nos inquéritos da Polícia Civil e do Ministério Público.
Ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui no FMG Educativo, e na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG, e você pode ouvi-la novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:52, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, menos de 2% da população de BH doa sangue. A Fundação Hemominas realiza hoje uma série de atividades para tentar aumentar esse índice.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:53.
Saúde.
Menos de 2% da população de Belo Horizonte doa sangue. No Dia Mundial do Doador, a Fundação Hemominas realiza atividades para tentar aumentar esse índice e conscientizar o cidadão da importância de salvar vidas. O repórter Leonardo Crisóstomo acompanhou o evento na manhã de hoje e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. O desafio é aumentar o estoque de sangue nesta época do ano. E isso porque, devido ao frio, as pessoas costumam ficar mais resistentes a doar, além de estarem mais propensas a gripes e resfriados. Outro fator que colaborou este ano para a redução de doações foi o surto de febre amarela, já que quando a pessoa recebe a vacina, ela precisa ficar um tempo sem doar sangue. Para chamar a atenção para a importância da doação de sangue, neste mês ocorre a campanha Junho Vermelho. O Hemocentro da capital pode receber até 400 doadores por dia, mas hoje há uma redução nos grupos sanguíneos e o estoque é muito baixo, como explica a captadora do Hemocentro de Belo Horizonte, Cíntia Calu.
O mês de junho é um dos meses mais críticos, né? Nós temos durante o ano aí um período que também fica delicado por conta da chegada das férias, a mudança de temperatura, algumas pessoas ficam gripadas, resfriadas e não podem fazer a doação. Então, assim como o final de ano também é uma situação delicada, o mês de junho não é diferente. Por isso, tantas campanhas envolvendo a doação de sangue. Hoje, o nosso estoque ele não está do jeito que nós gostaríamos, mas é uma queda que nós já esperamos, por isso que a gente faz todas essas ações. A gente está com uma queda de 30% nos negativos, que isso impacta um atendimento transfusional muito apertado, muito em cima da média. O nosso desejo é que a gente atenda todas as demandas transfusionais sem nenhum problema.
Leonardo?
Como parte da campanha Junho Vermelho, a Fundação Hemominas realiza hoje várias ações no Hemocentro da capital, no centro de metrô Vilarinho e no posto de coleta do Shopping Estação. Pela manhã ocorreu um arraial com barraquinhas e música, além da apresentação de um grupo de quadrilha. À tarde, vai haver uma homenagem aos maiores doadores de sangue de BH. Segundo a Hemominas, os sangues do tipo negativo são os mais procurados, pois eles servem para todos os tipos sanguíneos, sendo muito importantes para casos de urgência e emergência. A diarista Lindaura Silva, doadora há mais de 15 anos, possui o sangue O negativo e explica que não precisa ter medo para doar, pois o processo é muito tranquilo.
Ah, não precisa ter medo não, é tão bom que você perde até o medo. A sensação tão boa, né? A sensação de doar, de saber que está salvando vida, você não sente dor não. É tranquilo demais.
O confeiteiro Carlos Alberto possui o sangue O positivo e é doador desde 2012. Para ele, a doação é muito importante, pois é uma forma de salvar vidas.
A importância da doação de sangue é porque você, numa doação, você ajuda não só uma pessoa, mas sim quatro pessoas, né? E também eu acho importante por causa dos exames que a gente faz, né? Porque além de você estar doando sangue, você está ganhando os exames que, se for para a rádio particular, é muito mais caro. Então você está constantemente fazendo os exames de rotina, né?
Para ser doador é necessário ter entre 16 e 69 anos, lembrando que quem é menor de idade precisa de autorização de um responsável legal e quem é maior de 60 anos tem que ter feito alguma doação até essa idade. Outro pré-requisito é pesar acima de 50 quilos. O processo de doação dura 90 minutos, sendo que o tempo de coleta é entre 5 a 10 minutos. A captadora do Hemocentro, Cíntia Calu, explica que tanto a pessoa que recebe quanto o doador saem ganhando.
Para quem recebe, às vezes é a única forma que ele tem de se recuperar. O sangue não é um medicamento que a gente não consegue comprar nem mandar fazer. A gente só consegue através da doação. Então o paciente fica feliz porque ele se recupera e sai do hospital. E o doador tem um sentimento de solidariedade, sabe? Ele sai daqui com um sentimento de dever cumprido, de fazer ao próximo, fazer um ato tão simples que é a doação de sangue, fazer para o próximo aquilo que às vezes nem todos podem fazer. Por motivo de doença, uma inaptidão temporária. Então é esse sentimento de solidariedade.
Somente em 2016 foram registrados 360 mil doadores de sangue. Em 2015, a Hemominas foi responsável por mais de 90% de transfusões de sangue no estado. A doação pode ser feita por agendamento ou no site hemominas.mg.gov.br ou no telefone 155. Mas caso a pessoa não consiga agendar, pode ir direto ao Hemocentro, desde que haja disponibilidade de horário. A unidade fica na Alameda Ezequiel Dias, número 321, no bairro Santa Efigênia. A doação pode ser feita de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da noite. Para mais informações, acessem o site www.hemominas.mg.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Por dentro da UFMG.
Candidatos selecionados na chamada regular da primeira edição do SISU, Sistema de Seleção Unificado 2017, com entrada para o segundo semestre na UFMG e que realizaram o registro acadêmico, já podem iniciar a solicitação de acesso aos programas de assistência estudantil, alimentação, moradia, saúde e auxílio financeiro. Quem tiver disponibilidade de protocolar a documentação antes da data da matrícula presencial para o segundo semestre letivo, deve procurar o setor de atendimento da FUMP na Avenida Abraão Caran, número 610. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, com exceção do feriado agora, de 8 da manhã às 5 da tarde. E a partir de hoje começa o Congresso Nacional da UNE, a União Nacional dos Estudantes, aqui na UFMG. A abertura oficial será às 7 da noite, com a exibição do filme Praia do Flamengo 132, no Cine Belas Artes, nas salas 1 e 3 do Cine Belas Artes, lá na Rua Gonçalves Dias. A partir de amanhã, debates e atividades culturais serão realizados aqui no Campus Pampulha. Mais informações no site da UNE, que é o www.une.org.br.
Abre, fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Nesta quinta-feira a prefeitura não abre e na sexta é ponto facultativo. Nós vamos conferir agora o que abre e fecha nos serviços prestados pela prefeitura. O Parque Municipal fica aberto normalmente das 6 da manhã às 6 da noite, de quinta até domingo. Os demais parques ficam abertos das 7 às 6 da noite, com exceção do Parque Ecológico da Pampulha, Parque das Mangabeiras e Mirante, que permanecem fechados. Jardim Zoológico, Jardim Botânico e o Aquário da Bacia do São Francisco ficam abertos na quinta, sábado e domingo. Na sexta, eles não abrem. Restaurantes populares não abrem amanhã, sábado e domingo. Na sexta, funcionam normalmente. Sacolões Abastecer funcionam amanhã de 7 a 1 da tarde e de sexta a domingo o funcionamento será normal. Serviços de limpeza urbana funcionam normalmente durante o feriado. Centros de saúde não abrem na quinta e reabrem na sexta. Hospital Odilon Behrens, UPAs e SAMU operam normalmente. As linhas do transporte coletivo convencional operam na quinta com quadro de horário de feriado e na sexta com quadro de horário atípico. Aqui, na UFMG, os restaurantes universitários estarão fechados amanhã. Na sexta, o Setorial 2 e o restaurante do campus Saúde abrem normalmente. Agora, 1h02, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo e Samuel Souza, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.